Pai, é nas Tuas asas que nós queremos colocar o nosso coração essa manhã. É nas asas daquele que habita no mais alto lugar, mas do mesmo também que prometeu que se corrêssemos, que fugíssemos para os lugares mais profundos, o Senhor também estaria ali. É nessas mãos, é nessas asas que nós queremos descansar o nosso coração, que representa o nosso sentimento, mas também que nós queremos descansar a nossa mente, que representa o nosso intelecto, Jesus. É nesse lugar, não há outro lugar. É face a face, é te conhecendo através do meu irmão, da minha irmã. É esse lugar, Pai, de descanso, de segurança e de proteção que nós queremos. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você está no seu lugar aí? Uma alegria ter você aqui essa manhã. Hoje, para você que não sabe, é considerado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo no mundo, né? Então, já é mundial, é no mundo todo. E aqui no Brasil também, amém? E um tema tão delicado, mas tão importante, a gente vem crescendo cada vez mais o número, as especialidades, os detalhes. Eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, nas primeiras semanas, a gente estava de carro, eu e o Paulo Júnior, a gente estava indo no banco, e a gente conversando no banco, assim, o cara liga para ele e conta para ele o que estava acontecendo na casa dele. E aí eu fui ouvindo, porque eu gosto muito de aprender, ouvindo, e no jeito, o Paulo Júnior, entendi, ouvindo. Aí ele colocou no Viva Voz, porque tem hora que, se você ligar para ele, for um trem que ele quer me ensinar, ele coloca no Viva Voz, viu? Cuidado. Mentira. Verdade. E aí ele colocou lá e tal, e a pessoa falando, chorando e tal. E aí a gente já sabe que o gordinho já vai dar uma para sacudir, né? Para ensinar. E aí naquele dia ele falou algo com a pessoa, enfim, foi um tempo muito precioso para ela, para ele. Vou também revelar a pessoa, né, gente? Vocês já estão curiosos, né? Mas não vou falar não, nem sei o nome da pessoa. Mas aí ele compartilhando, no final, daquilo que eu aprendi, e isso foi costurando também na vida do Marlos, da Ju, na vida de várias outras famílias, como a vida que nós vamos ouvir também, a família do Danilo. Mas ele disse algo que me marcou muito, eram os primeiros dias meus aqui em Goiânia, e ele falou o seguinte: Mateus, os problemas não são feitos, não acontecem para ser resolvidos, mas é para promover o quê? O encontro. Amém? Os problemas não estão aí para serem resolvidos, e quando os problemas vêm, quando o diagnóstico vem, quando a palavra vem, quando uma voz vem, a gente quer resolver rápido demais, a gente está tão focado no problema, e a gente esquece que é para promover o encontro. E aí ele foi compartilhando, enfim, foi muito ministrado naquele dia por ele, e ouvindo, e depois ele foi compartilhando de histórias aqui do Alpha Mall, de tantas famílias, de tantos homens e mulheres, que às vezes chegam para a congregação com os problemas, meio desesperado, mas acontece que ele se encontra, e o encontro é transformador. E hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente queria muito que o Danilo estivesse aqui, mas, lógico, nesse dia tão forte para eles dar. A esposa está no evento, ele está lá cuidando do filhão, mas ele deixou um vídeo, eu queria que a gente pudesse assistir aí com toda a nossa sensibilidade, amém?
Bom dia, povo de Deus, graça e paz seja com todos, hoje, amanhã e sempre. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, gravando essa mensagem, nesse dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, e assim, repartir um pouco com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração, que nós temos meditado, buscado entender melhor em Deus e, de fato, buscado enxergar de uma maneira mais aplicável, né? Mais prática na nossa vida. Eu queria repartir com vocês um texto que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que diz assim, a partir do verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono. O texto então está falando, amados, do momento em que Ezequiel tem uma visão de Deus. Ezequiel é aquele homem que foi levado por Deus em espírito até a sala do trono e ele pôde contemplar a Deus e a sua glória. E ele descreve isso no livro e é uma descrição muito forte, muito chocante, muito vívida em muitos aspectos e muito profunda, cheia de simbolismos. E esse aqui é o momento. Ezequiel então está falando do momento em que ele tem essa visão, que ele está diante de Deus e ele começa a descrever. Diz assim, Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Em algumas versões diz semelhante ao filho do homem. Vi que essa figura era como metal brilhante, como com um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Vou repetir verso 28. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amados, assim, eu tenho meditado a respeito disso porque nosso grande desafio é glorificar a Deus. E em glorificar a Deus, discernir a sua glória. Conhecer a glória de Deus. Conhecer não no sentido de adquirir as informações, mas de ter uma relação íntima com a glória de Deus, a ponto da glória de Deus nos transformar na imagem conforme a semelhança do Pai. Assim as pessoas vão olhar para você, para a sua vida, para a maneira como você vive, como você conduz as suas relações, e vão enxergar em você a glória de Deus. Você vai ser a tradução visível da glória de Deus. E em produzindo isso, nós vamos gerando os frutos no Senhor. E eu tenho sido desafiado a entender isso, amados, porque muitas vezes a gente imagina a glória de Deus como uma manifestação estática. A glória de Deus é aquela revelação, aquela luz brilhante que vem da parte de Deus e de maneira constante, de maneira homogênea, de maneira uniforme. Mas o que o Ezequiel nos apresenta, amados, é, na verdade, uma outra visão. Ele diz que ele enxergou a glória de Deus como um arco-íris, como um arco que aparece no céu, nas nuvens, em dia de chuva. Ele enxerga, então, a glória de Deus como sendo um espectro luminoso, que varia desde o vermelho, todas as tonalidades, até o violeta. Um espectro. E eu tenho buscado meditar sobre isso, amados, como a glória de Deus se apresenta na forma de um espectro. Porque muitas vezes, amados, nós achamos que Deus é glorificado na uniformidade. E Deus não é glorificado na uniformidade. Deus é glorificado na totalidade. Isso inclui todos. Isso significa que todos têm um lugar. Todos estão ali dentro. Todos estão incluídos na revelação da glória de Deus, na manifestação da glória de Deus. E muitas vezes, amados, nós temos dificuldades em aceitar isso, em recepcionar isso, recepcionar esse aspecto da glória de Deus, o aspecto da multiforme, o aspecto da multimanifestação. Então a gente tende a rejeitar o diferente, a refugar, a manter distante, a achar que o diferente atrapalha, só porque ele não é o convencional. E nós somos desafiados por Deus, com a comunidade das famílias das pessoas com autismo, a entender a glória de Deus como sendo um espectro, sabe? Assim como nós temos um transtorno de um espectro, autistas que estão ali representando diferentes graus, diferentes variações de um mesmo espectro, assim é a glória de Deus, amados. É assim que Deus é glorificado na nossa vida. Deus nos fez de nós membros de um grande espectro. Todos nós. Todos nós. E num certo sentido, amados, espiritualmente falando, um espectro autista. Porque não tenha dúvida, todos nós somos autistas diante de Deus. Eu falo isso como pai de uma criança autista, sabe, amados? Porque o meu empenho, muitas vezes, com o meu filho, é estabelecer com ele uma relação onde ele me entenda, onde ele me deixe entrar no mundinho dele, e eu consiga, dentro desse mundinho, fazer uma relação. Conversar e ser entendido, ensinar a ele as coisas que eu tenho para ensinar. Esse é o meu grande desafio. E Deus, como Pai, tem esse mesmo desafio conosco. Ele tem esse mesmo desafio comigo. Nós somos esses autistas diante de Deus, que o Pai está ansioso, deseja ardentemente uma relação conosco, onde Ele possa olhar nos nossos olhos, olho no olho, falar conosco e ser ouvido, ser entendido, mas a gente insiste em viver no mundinho do nosso autismo pessoal, o mundinho das nossas, que a gente criou para a gente, um ambiente totalmente artificial que nós criamos, e a gente insiste em viver essa vidinha, enquanto o Pai está constantemente, incessantemente se empenhando, se esforçando para ter conosco uma relação de pai e filho. E a gente aqui, preocupado com as nossas, com o nosso mundinho. Todos nós somos autistas diante de Deus. Todos nós temos esse desafio de sair do espectro do autismo e tentar entender o todo. Sair do nosso nicho dentro do espectro e entender que a glória de Deus se revela dentro de todos, a partir de todos. Que nós possamos aprender a mudar o nosso olhar. Essas pessoas com autismo, elas não são pessoas diferentes de nós, à parte de nós. Elas são como nós, são a gente. Nós somos como elas diante de Deus. E nós possamos, então, ter um olhar diferenciado, que nós possamos nos relacionar com elas de uma maneira diferente, aprender com elas, aprender que os desafios delas são nossos desafios. As dificuldades dela de sair do mundinho reflete a nossa dificuldade de sair do nosso mundinho. Que nós possamos, assim como Ezequiel, ser removidos desse mundinho, levados até a sala do trono e contemplados a beleza, a maravilhosa beleza do espectro. Do ambiente onde cabe todos, desde de uma ponta até a outra. Que você possa viver isso na sua vida, meu irmão. Que você seja livrado do seu mundinho autista e elevado por Deus até a sala do trono, onde você pode contemplar toda a plenitude da glória de Deus. E a sua aparência é um espectro. Que Deus abençoe a todos nesse domingo, que a graça e a paz do Senhor te alcance, fale com você, que esse culto possa tocar no seu coração e que você seja abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém, fiquem com Deus e a gente se vê daqui uns dias.
Meu Deus do céu, a gente já podia ir embora, né, irmãos? Nós vamos tentar não atrapalhar, né, Rafa, aqui, essa palavra, nesse dia tão significativo. E essa provocação, né? Eu gosto muito da nossa comunidade, porque a gente está sempre tentando ir mais profundo naquilo que parece que é óbvio, a gente tenta ressignificar e aprender um com o outro. E essa palavra do Danilo vem do nosso coração assim, muito forte, né? Como há muitos por aí, hora ou outra a gente tem que escutar, né? Nosso Deus, Deus que me livre de um filho assim. Uma vez eu escutei isso de um jovem, eu falei, Deus o quê? Deus que me livre de um filho assim, cansa demais. E você é o bonitão que... Você não cansa ninguém. Você é o... E aí, como o Danilo traz para nós essa sensibilidade de encarar a vida, encarar a realidade com esse novo olhar. É isso que o Evangelho quer de mim e de você, meu irmão. O esforço do Pai ao entregar o único filho para vir à Terra, para tudo aquilo que você, eu creio que você crê e já ouviu, entende, é para gerar uma referência, um ethos, onde a gente olha e fala, opa, é por aqui. É por isso que o jeito de olhar a justiça muda, o jeito de reagir transforma, porque agora é um novo olhar, é uma nova percepção daquilo que ele vem revelando. Amém? Então, assim, depois dessa palavra fica mais apertado para a gente, mas nós vamos seguindo, para a gente costurar tudo aquilo que Deus também ainda quer entregar para nós. Obrigado, meu irmão, nessa manhã, amém? Eu queria pensar com você, continuar essa mensagem do Danilo, pensando, eu comecei a compartilhar isso com os nossos jovens na quarta-feira aqui na nossa comunidade. Eu sou um cara muito criativo, assim, em ouvir e imaginar as coisas. Eu imagino as coisas, você vai me contando as coisas, eu vou imaginando a cena. Eu tenho um pouco de problema assim, na concentração, então é o seguinte, eu estou com você, meu irmão, eu estou com você. Ou eu estou com você mesmo, eu não consigo estar meio dividido. A Marcela, ela sabe, às vezes ela me liga de vídeo, falando em Marcela, faltam 28 dias para eu casar, viu, meu irmão? Aleluia. 28 dias e 4 horas, amém? Eu não vou falar os minutos não, senão vão achar que eu estou doido, mas eu estou mesmo. E às vezes eu estou ligando de vídeo com a Marcela, e às vezes a gente está conversando, estou em uma reunião, falei, aham. E ela fala, Matheus. Falei, oi, você está conversando com alguém aí, né? Falei, amor, desculpa, porque é muito importante. Enfim, eu não consigo, minha mente não consegue. Ou eu estou inteiro, ou eu estou inteiro. Tem alguém que parece comigo aí? Amém. Tamo junto. E aí, o que, que acontece? Quando eu ouço, quando eu leio a Bíblia, ou eu estou lendo a Bíblia, ou eu estou lendo a Bíblia, meu irmão. Não tem como eu ficar lendo a Bíblia e pensando no passarinho, não tem jeito, estou ali. E às vezes a gente vai lendo a Bíblia e passa desapercebido alguns marcos, alguns detalhes da história, vai passando muito desapercebido para a gente. E aí, Thales, quando eu era um pouco mais novo ainda, eu lembro de ler um texto que eu fiquei assim uma semana nesse texto. Porque como a gente sabe o final da história, por exemplo, a gente sabe o final, lá a gente está assistindo uma série. Eu comecei a assistir uma série com a Marcela, e ela estava na terceira temporada, e aí depois ela falou, não, você tem que voltar na primeira. Eu falei, já tenho dificuldade, porque eu já sei que o fulano morre. Aí está lá a cena emocionante e tal, e o tiro, pá! Eu falei, não vai morrer, eu já vi a terceira. Sim, é legal, você vai indo, mas você já sabe. E aí o que, que acontece? Esse é o nosso problema também, quando a gente vai ler a palavra de Deus. Como a gente sabe de algumas coisas, alguns marcos da história, a gente passa desapercebido num texto. E Mateus, e é interessante, né? Porque The Chosen vai trazer Mateus com esse espectro, né? E é muito interessante isso. Mateus, ele vai contar uma história para nós muito interessante. E ele vai relatar que quando Jesus começou a pregar para um povo, e quando Jesus estava pregando ali no Sinédrio, o pessoal começou a ficar revoltado com Jesus, e a revolta foi crescendo, Luciano, e a revolta foi crescendo tão grande, ao ponto de eles arrastarem Jesus para fora da cidade. Então nem honra de matar Jesus na cidade Jesus tinha, levaram Jesus para fora da cidade, e quando chegaram no penhasco para lançar Jesus, sabe o que, que acontece? O texto é muito rápido, e aí é por isso que a gente perde, porque a gente já sabe o final. Quando a Bíblia vai dizer que quando estão para lançar Jesus sobre o penhasco, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer só o seguinte, e Jesus passa entre eles e vai embora. E eu ficava bugando muito com esse texto, falei, meu Deus do céu. Quando esse texto chega lá, e eu vou lendo a Bíblia parando, é por isso que às vezes eu fico uma semana no mesmo texto, porque eu vou imaginando todas as possibilidades. Tem algumas possibilidades que eu falo, é heresia, porque esse texto aqui cortou, aí eu esqueço, eu deleto. Mas eu fico muito tempo num texto. E aí eu lembro de ler esse texto, eu lembro assim, Jesus pregando e tal, o pessoal ficou revoltado, Jesus falou uma outra coisa, os caras mais revoltados ainda, levaram Jesus para o final da história, para fora da cidade, e quando iam lançar Jesus, aí eu paro o texto. Aí eu começo a imaginar as possibilidades. Porque se a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina, que Jesus é Deus enviado, Deus encarnado, Filho do homem, um Cordeiro prometido desde antes da fundação do mundo, mas que veio ao mundo e se esvaziou de todo o poder. Então, Jesus era Deus, mas ele se esvaziou de todo o poder, se fez homem, seco, vazio de poder, daquilo que pode fazer, não fazia nenhum milagre para ele. Então, tudo que Jesus, aí eu vou juntando, você vai aprendendo o Evangelho, você vai juntando para ver se pega Jesus ou não, para ver se era a coerência, se era o Cristo encarnado. Então chega Jesus que não fazia milagre para ele, não tem nenhum milagre que Jesus faz para ele. Ele não pega um pão e para ele comer, ele não faz como um carpinteiro lá, ele trabalhava com seu pai, qual é o nome do pai de Jesus? Então pensa, José foi lá no banheiro e falou o seguinte, Jesus, eu quero o seguinte, quando eu voltar, eu vou fazer os dois números, então vou demorar um pouquinho, quando eu voltar, eu quero essa parte pronta. Se fosse nós, fala a verdade. Você não ia usar o poder de Deus para construir a casa. Viu que a gente pensa rápido, que a gente é, pô, sou Deus poderoso. A gente vai para esse lugar, mas Jesus nunca fez milagre algum para o bem próprio, para se resolver. Porque problema nunca é para ser resolvido, mas é para promover o quê? Então ele precisava lá raspar, afiar a madeira, alisar, deixar a casa do jeitinho, enfim, dentro dessa construção, agora volta comigo no penhasco, como é que um homem, filho de Deus, Deus encarnado, pronto para ser lançado, e o povo tinha levado Jesus, como é que ele sai dessa? Se ele não tinha mais poder, e a Bíblia diz que ele sai entre as pessoas, Não tem um gamegameha, irmão. Não tem um sai daqui e chega no outro lugar. Não tem. Só tem Jesus saindo entre as pessoas. Eu fico imaginando essa cena, as pessoas olhando para Jesus. Não faz sentido, porque todo mundo o arrastou para esse lugar. Mas ele começa a andar entre as pessoas. E ele não tem um poder de congelamento. As pessoas começam a ver Jesus e Jesus sai, simples. Por quê? Porque Jesus é cheio de toda autoridade. Autoridade do céu. Autoridade do eterno. Então, a busca que Jesus vem revelar para os discípulos e o ensino que Jesus vem revelar para mim, para você, para a comunidade, é que a busca nossa precisa ser incansavelmente em ser homens e mulheres cheios de toda a autoridade da parte de Deus. Porque no fim, não precisa de poder. Precisa de quê? De autoridade. No fim, o Danilo com seu filho lá, no fim não é o poder que vai vencer um filho autista, não é, é o quê? É a autoridade de quem se submete ao mundo e ao interior daquele filho, daquela filha. Sem a autoridade de viver por coerência, eu tenho caminhado com muitas famílias com essa sensibilidade, mas aqui eu incluo todas as outras dificuldades, incluindo a minha e a sua. O que vence no fim, na jornada, para encerrar bem, é o seguinte: esse homem é um homem cheio de autoridade. Essa mulher, ela é diferente, porque ela é cheia de quê? De autoridade. O seu poder de verdade não constrange a gente, o seu poder de verdade não inspira a gente, porque não é a linha, não é a lógica do reino de Deus. A lógica que o reino de Deus veio estabelecer no mundo é de uma outra ordem. E dentro dessa construção, aos homens e mulheres aí, estou vendo gente que estava aqui quarta-feira com a gente, eu quero ler o mesmo texto que eu li quarta-feira, queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Para a gente poder caminhar, Lucas capítulo 8, um texto assim, muito intrigante também, porque quando a gente pensa nos aspectos, nas doenças, nas dificuldades, sempre a gente pensa na cura, né? É interessante isso. No fim, o pessoal, não, mas será que Deus não cura? Porque curando fica o quê? Fica fácil, né? Curando fica o quê? E é interessante, porque Jesus estava num momento muito legal do seu ministério, ele estava caminhando com o povo, e Jesus ia curando as pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus curava o leproso, e as pessoas viam aquilo ali, e saíam correndo, porque ele falava, não fala para ninguém, mas o outro via, e corria e falava para o outro, que falava para o outro. E as pessoas e a redondeza começou a ouvir que tinha um homem chamado Jesus que tinha vindo lá de Nazaré e estava curando as pessoas. Era endemoniada que estava com outra ótica, com outra consciência, liberta, com um novo nome. Era o leproso que ao tocar em Jesus ele não tinha ficado impuro. E a gente acha que isso era fácil para os discípulos. Não era fácil para os discípulos. Porque isso não é simples de ser entendido. Jesus teve que lutar muito com aqueles discípulos, mas eles entendendo a lógica desse novo reino. Porque se os discípulos já soubessem, estivessem tranquilos, ele não precisava ensinar, amém? Então, dentro dessa construção, tinha um momento, e tem esse momento, quando chega esse momento, um momento de urgência, que a Bíblia vai dizer que Jairo, um chefe ali, daquele povo, ele chega o seguinte: Jesus, minha filha de 12 anos, está morrendo. Eu só tenho o Senhor. Não tem outro alguém, não tem outra pessoa que eu possa recorrer, ela vai morrer. Se o Senhor não for. Era uma questão urgente. Logo, e Jesus vai, beleza, bora. E aí começa a comitiva até esse lugar. E a Bíblia diz que, e constrói esse cenário junto comigo, a Bíblia diz que quando ele estava andando, as pessoas o comprimiam. Era muita gente, era a multidão seguindo Jesus. Imagina aí um jogador famoso, um cantor famoso num supermercado. Fala, ó, tá aqui o fulano. A galera vai juntando ou não vai? Todo mundo quer tocar, todo mundo quer uma foto, todo mundo quer tirar daquela pessoa que é um poder, quer, de alguma forma quer tocar. Amém? Então, quando a pessoa está comprimida a uma multidão, a gente vai andando e vai sendo difícil. Você acha que, sabendo que Jesus chegou para um cara que era paralítico de nascença e falou só o seguinte com ele: entendi, você crê? Crê. Então, levanta e anda. Sua fé o salvou, pega a maca e ó, mete marcha. E as pessoas ouviam isso. Esse homem é muito poderoso. Logo, quem aqui tem parentes, amigos que tem alguma doença? Seja um câncer, está quase morrendo, ou tem uma doença de pressão, quem aqui tem familiar com algum certo tipo de doença? Amém. Você sabendo disso, você não ia ficar desesperado para ir atrás desse homem? Se falasse que Jesus estava aqui hoje, meu irmão, em pessoa, curando assim, você acha que esse alfamão não estava pequeno? Você acha que já não ia ter um povo falando assim, bora para o autódromo, porque cabe mais gente? Porque as pessoas queriam o quê? Tocar em Jesus, porque talvez um toque poderia transformar. Aí essa história que a gente vai ler agora, e ontem a gente estava no aniversário de uma das nossas jovens aqui, pastoras nossas também, e eu pude compartilhar esse texto lá também, que ela carrega muito dessa autoridade. Eu queria ler com vocês essa história. É o seguinte, quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, é aquilo que eu já construí com vocês, prostrou aos pés de Jesus, falou, minha filha está morrendo, vamos comigo. É versículo 43 do capítulo 8. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Gastaram o quê? Tudo o que tinha. Então ela tinha, né? Para gastar ela tinha. E tinha pouco? Para a Bíblia falar, gastava tudo o que tinha, ela tinha muita coisa. E com todo tipo de medicina, com todo o recurso que ela tinha, ela fez tudo aquilo que ela poderia fazer com o recurso que ela tinha, amém? Ela gastou o quê? Quase tudo, ela deixou uma reserva? Ela gastou tudo. E gastando tudo que tinha com os médicos, não deu certo, ninguém pôde, observe o que a Bíblia vai dizer, mas ninguém pudera curá-la. A gente, sabendo da história de Jesus, logo a gente imagina que quem vai curar ela? Quem? Vamos continuar a história. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Foi uma cura imediata. E aí vem uma voz dizendo o seguinte, quem tocou em mim? É outra cena que eu paro também, eu não entendo Jesus. Porque eu fico assim, gente, é muita gente tocando o cara. Lógico que tinha uns moleques que até um pedala robin dava em Jesus, assim, porque foi o mestre, meu amigo. Era um carinho, tem gente que queria dar um carinho em Jesus, tocar no cabelo de Jesus. Falei, meu Deus do céu, é o mestre aqui, é aquele que tem curado, é aquele que salvou minha mãe, é aquele que salvou meu sobrinho. E aí dentro desse cenário, Jesus manda parar a comitiva, e eles estavam indo para um lugar que era o quê? Urgente. A filha de Jairo, com quantos anos? 12 anos, estava o quê? Estava para morrer. Então não era um trem simples, estava urgente. Mas Jesus para a urgência por causa de um encontro. E Jesus fala o seguinte, alguém me tocou. E aí o Pedro, discípulo de Jesus, fala o seguinte, mas Jesus, está todo mundo te tocando, a multidão está te apertando, como é que, não estou entendendo o que você está falando. E aí Jesus diz o seguinte, alguém tocou em mim, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Em outras versões, eu tenho convicção que saiu de mim virtude, alguém me tocou. Aí para tudo. Aí como, não fui eu não, foi você não, eu não, pelo amor de Deus, eu não. Aí dentro desse cenário, a Bíblia vai dizer que então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse, Jesus disse para ela, filha, a sua fé a curou. Quem curou aquela menina, aquela mulher? Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vá em paz. No fim, meu irmão, Deus podia ter curado a mulher através dos médicos lá, que ela gastou dinheiro. Tudo certo, Deus não tem problema com isso não, gente. Ele não tem ciúmes não, a glória é dele, está tudo certo. O médico vai curar, o remédio que você está tomando controlado vai te ajudar, amém? Importante. Mas Jesus queria curar aquela mulher? Porque nem foi ele que curou. Ele disse que quem curou? A fé dela. Mas para a fé dela ser estabelecida e vivida, ela precisava de quê? De um encontro. De um encontro. Com quem? Com aquele que pode nos libertar do nosso achismo, que achando que o poder que vai o quê? Nos salvar. Não, é a nossa fé. É por isso que tem hora que Deus precisa nos esvaziar de todo o poder o tempo inteiro. É por isso que tem hora que Deus precisa tirar tudo de nós, para que quem sabe a gente encontre, e ao tocar em Jesus, a gente entenda que no fundo não era aquilo que eu conquistei com a minha força, que no fundo não é aquilo que eu conquistei com a minha própria inteligência, que no fundo não é o cabedal intelectual que eu construí, ou a cosmovisão que eu fui apresentado e estou seguindo, não. No fundo é um encontro, no fundo é um toque. No fundo é um encontro, para quê? Para eu ser curado da hemorragia? Não! No fundo, é um Cristo querendo se encontrar comigo, com você, para nos dar um nome, porque é isso que ele fala com ela, ele dá um novo nome para ela. Jesus nem pergunta o nome daquela mulher, ele fala o nome dela agora. Agora você é o quê? Qual que é o nome que Jesus dá para ela? Filha. Isso cura nós, meu irmão. A gente estava aqui no primeiro culto compartilhando isso, tinha uma irmã, e eu nem quis perguntar o nome dela, só sabia, eu olhei para ela e falei assim, você é filha, de cadeira de roda aqui. Quando eu falei com ela assim, se Jesus estivesse aqui, e a gente, você não viria para cá? Ela falou, eu viria voando. Claro que eu viria. E aí no final a gente conversou, e olhando um no olho do outro, viu que não é sobre andar, é sobre ouvir do mestre, filha. É sobre ouvir do mestre o seguinte, a tua fé, aquilo que eu depositei aí dentro, aquilo que o meu espírito habita em você, aquilo que o meu espírito habitando em você, dentro de você, fluindo a partir de um encontro, pode transformar a realidade e libertar muita gente. Agora eu quero dizer, não fique aqui. Ele dá um novo nome, ele lembra a natureza daquela mulher, que é a fé. Então ele dá um novo nome, ele lembra a natureza e ele aponta um destino. Ele fala o quê? Vá. Vá. É isso que Cristo faz em nós. Os problemas promovem encontros para que a gente receba do Eterno um novo nome, para que a gente consiga discernir no Eterno um novo nome, para que a gente comece a lembrar e ser uma referência de onde a gente veio e como a nossa fé, e sem fé é impossível agradar a quem? Porque Deus não é para ser visto. Mas a nossa fé vai formando o homem pleno que nós somos, a mulher plena que nós somos. O texto que a gente leu no início de Paulo dizendo ao povo de Filipos, não que a gente alcançou a plenitude, não que a gente alcançou a maturidade plena, mas a gente prossegue em conhecer e continuar conhecendo a Deus. Porque esse é o nosso caminho, Thales. No fim, é Deus nos ensinando o seguinte, você lembra eu sem poder? Você lembra que eu estava sem poder e iam me matar? Eu saí entre as pessoas. Isso não é poder, isso é autoridade. No fim, é Jesus curando as pessoas através do poder? Não, porque ele se esvaziou de todo. Então o que Jesus tinha? Autoridade. E a autoridade de, em nome de Jesus, a autoridade de Deus em nós faz com que quando as pessoas nos tocarem, saia de nós o quê? Poder. Amém? Então não é o poder que eu vou exercer sobre o outro. Não é o poder que eu vou buscar, mas é a autoridade em mim, é a autoridade em nós, que através de toques liberta pessoas. Porque no fim, é por isso que a Bíblia vai dizer, no fim esse poder é o quê? É virtude de Cristo em nós, da autoridade buscada, vivida dia após dia. De perfeição, não. Mas de autoridade, meu irmão e minha irmã, autoridade da parte de Deus. Então, meu irmão, nesse dia, nós vamos continuar aqui a palavra, que a gente lembre que o que Deus também quer de nós é um coração cada vez mais alinhado naquilo que Ele quer gerar na minha vida e na sua vida. Homens e mulheres com muita autoridade, cheias do Espírito Santo, convictos que não é por aquilo que eu posso conquistar. O próprio Paulo vai dizer tudo que eu construí com as minhas mãos, toda a filosofia, toda a escola lá, que eu fui construindo, tudo que, onde eu estudei, eu considero tudo isso como perda, para poder ganhar a Cristo. O que ele estava traduzindo para nós? Não é sobre o poder que eu posso conquistar, mas é a autoridade que eu posso experimentar. É por isso que Paulo vai dizer, eu quero ser encontrado em Cristo, porque em Cristo há autoridade. E em Cristo com autoridade, o toque em nós, de uma outra pessoa em fé, sai de nós o quê? Poder. Então se você quer poder, meu irmão, Cristo precisa ressignificar, dizendo o seguinte, busca autoridade, não para curar, mas busca autoridade de uma vida de quem entende quem é, de quem ao encontrar com o Pai sabe o novo nome, filha e filho, de quem lembra da essência, dizendo o seguinte, foi a sua fé que te curou, você achou que os médicos iam te curar, no final você achou o seguinte, que era eu, né? Mas por que seu coração estava aqui inteiro? Eu quero te apresentar agora, é você, filha, você tem um pai, você tem uma linhagem, você tem família, e você tem algo dentro de você que eu depositei, agora vá, caminhe, vá para a direção. Quem aí já jogou pôquer, ou joga pôquer? Joga, não precisa falar que você joga não, porque não, a mulher vai te cutucar e falar assim, é, né? Já jogou poker? Levanta a mão aqui rapidinho, já jogou poker? Amém, meu irmão? Aí de trás aí, eu não queria nem jogar com você, que você tem uma cara que é bruto, viu? É, você não engana não. Mas tem uma jogada no poker que significa all-in, né? O que, que significa essa jogada, meus irmãos e minhas irmãs? É quando a gente o quê? Aposta tudo, quando a gente joga todas as nossas fichas. No fim, essa mulher não sobrou ficha nenhuma. Ela gastou tudo, Thales, tudo. Tudo com os médicos. E o que Cristo quer da minha vida e do seu coração, meu irmão, para ir entendendo o reino com a clareza que Ele quer revelar em nós, é quando eu e você, assim como essas jogadas, nós colocamos um all-in, onde a gente deposita tudo, onde a gente não guarda ficha nenhuma para ver que vai que Deus não cura, vai que Deus não faz, vai que Deus não resolve. Não, não, não. O que Deus quer de nós é um coração inteiro para entregando tudo Ele poder fazer na medida, no jeito e na forma que Ele quer. Amém? Alguns vão sair da cadeira de roda, outros não. Mas todos ao encontrar com eles, com o coração que aquela mulher tinha, com o coração que eu e você, Lavina, precisamos ter, Ele vai dizer: filha, você tem um pai, você tem família, você tem o Espírito Santo dentro de você, e agora eu te digo, vá. Amém? Que o Senhor e o Eterno nos ajude a ir. Amém?
É, vamos falar sobre esse ir, né? Porque às vezes vocês nem reparam algumas coisas, mas o primeiro culto eu comecei, Mateus continuou, e aí logo em sequência aqui, antes de começar, eu virei para ele e falei: cara, começa, eu vou depois. É, porque qual que é o objetivo disso? É de ser surpreendido. Porque quando a gente fala de doenças, elas nada mais são do que sintomas do que nós vivemos como povo. Beleza? Porque Deus utiliza a doença como uma pedagogia para ensinar o que, que nós, como corpo, estamos doentes. Então, se sobressai o autismo, isso é um sinal de Deus que nós estamos com um problema. Se eleva a quantidade e número de câncer, isso revela um problema desse corpo. Porque nós não somos indivíduos, nós somos corpo. Sabe, um grande problema do relacionamento é que a gente não quer mais ser surpreendido. A gente prefere Deus na obviedade do que Ele pode entregar para a gente, do que a gente se submeter a Ele nos surpreender com algo que a gente não esperava. Amém? Então, presta atenção nisso. Porque todo o esforço aqui é para que vocês entendam isso. Porque se no relacionamento de vocês com Deus, vocês não estão entregando a isso, deixa eu explicar outra doença que Deus está mostrando aqui, uma doença grave, que essa mulher estava 12 anos, sofrendo. A perda de uma chance de gerar um filho de Deus. Isso é um fluxo de sangue. Isso é aqueles 7 dias ali que a mulher fica meio... não dá para nem chegar perto. Beleza? Aí deixa eu te contar outra coisa. Para a sociedade judaica, a hora que a mulher está nesse tempo, ela não podia tocar nem o seu marido. Ela tinha que se afastar daquele lugar. Ela saía, ela era separada. E se demorasse mais, ia continuar mais tempo. Então a mulher, com fluxo de sangue, não poderia tocar nem o seu marido. Por isso que a hora que a gente vai ler esse texto, vai falar que ela chega para Jesus até tremendo para contar para ele o que, que ela fez. Aí sabe o que, que mais me chamou a atenção na hora que o Mateus foi compartilhando aqui? É que Pedro notou o óbvio. Calma aí, Jesus. Como assim saber quem te tocou? Olha o tanto de gente aqui que te toca. Olha o tanto de crente aqui, gente. Pelo amor de Deus, Jesus. Você ainda está perguntando quem crê em você? Olha o tanto de gente aqui te tocando. Mas sabe o que Jesus fala para a gente? Deixa eu explicar para vocês. Vocês estão me tocando, mas vocês não estão recebendo de mim virtude. Não sai de mim poder para transformar a sua vida. Então, o que Jesus está dizendo assim para a gente, de uma forma bem simples, é de que nós estamos abortando aquilo que Ele entrega à nossa vida. E precisou ser uma mulher que não tinha mais solução, não tinha como fazer, uma mulher transgredindo ali uma regra, para Jesus explicar para a gente: aí sim, de mim sai virtude. De mim um filho é gerado. Porque enquanto todos esses crentes me tocam, me apertam, me sugam, a condição deles é de quem tem um fluxo de sangue que impede com que a vida seja concebida. Aí você pode falar assim: ah não, Rafa, você está ficando doido. Você surtou aí, Mateus foi falando, você não está entendendo nada. Aí a gente vai lá para Apocalipse. Que aí a hora que você foi falando, eu lembrei, dentro daquilo que a gente compartilhou no primeiro, um pouquinho antes do que a gente compartilha, depois vocês seguem lá. Mas Apocalipse começa a tratar duas dimensões. João, ele é arrebatado para entender aquilo que acontece no céu, tanto quanto na terra. E é por isso que a gente tem muita dificuldade de ler, porque uma hora ele está falando do céu, outra hora ele está falando da terra, ali meio misturado, e a gente não entende que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Tanto que são fatos reais que acabam acontecendo em Jerusalém. E aí, em um determinado momento, ele começa a contar para a gente e dizer que os 24 anciões e os quatro seres viventes estão ali dando aleluia, glorificando a Deus, amando a Deus e celebrando aquele momento de vitória de Deus. Está lá no capítulo 14, quem quiser buscar. Aí sabe o que, que acontece no capítulo 14, um pouquinho mais à frente? Vai falar que um dos anjos passa a ceifa, e aquela ceifa produz um suco esmagado, que é um sangue, e um fluxo de sangue, em Jerusalém. Na igreja há um fluxo de sangue. No povo de Deus tem um fluxo de sangue. E daquele fluxo ali, não sobra nada. Somente aqueles 140 que Deus foi lá e tocou. 140 mil que Deus tinha ido lá tocado. Quanto o resto estava sendo banhado, sendo levado embora de um fluxo de sangue. Beleza? Aí você fala assim: não, mas não é assim não, eu sou crente. Eu boto minha mão no fogo por mim. Deixa eu te contar uma coisa assim que parece óbvia, mas que sem perceber a gente foi invertendo a ordem. O compromisso de Deus não foi em nos tornar filhos dele. Isso era uma condição que já estava. Isso é uma condição primordial. Desde o princípio havia um pai, um filho e uma comunhão entre eles. Sabe qual foi o compromisso de Deus com o seu povo? Gerar de um filho um pai. Então Jesus vem enquanto filho encarnado e morre na cruz como quem? Como um pai. Por quê? Porque ele era o unigênito, se tornou primogênito. E aí, sabe qual que é o nosso problema nisso tudo? É que a gente não entendeu a paternidade de Deus, que foi revelada em Jesus, e que Paulo entendeu muito bem. E aí é onde a gente está chegando, para a gente ver essa distopia, muitas vezes, que a gente tem sobre as nossas vidas, e achar que está tudo certo. Beleza? Então Jesus vem, Paulo entende. Aí Paulo fala assim: deixa eu explicar para vocês aquilo que é o propósito da vida de vocês. E aí lá ele vai concluir dizendo assim: esposos, amem a sua esposa como Cristo amou a... Esposas, se submetam aos seus esposos. Beleza? Aí a gente acha que a gente está querendo falar uma questão de ordem, de poder, e não de autoridade. Porque se fosse pela autoridade, a mulher até ganhava. Porque o homem tem que morrer por ela. Então, pelo poder, o homem está muito mais submisso à vontade da mulher do que a mulher à dele. Mas como não é uma questão de poder, de autoridade, um se submete ao outro. Um dá na vida e a outra se submeter a uma direção, a uma convicção. Beleza? Aí por que eu estou falando isso? Porque Deus, em nenhum momento, ele tinha problema em gerar filhos. A gente acha que Deus tem um problema de paternidade. Deus não tem um problema de paternidade. Deus tem um problema de gerar um homem e uma mulher conforme a sua semelhança. E esse é o propósito dele. Tanto que ele começa dizendo, e eu criei o homem, criei a mulher, a minha imagem e semelhança. E como que ele termina? O Apocalipse que a gente estava começando a ler, no momento que começa a falar um pouquinho do céu, usando as mesmas palavras que ele usou no capítulo 14, ele diz o seguinte, olha, agora é chegada, nós estamos celebrando, aí ele revela para a gente, por que que aquele povo, por que que os 24 anciões, por que que os quatro seres viventes estavam em festa, em êxtase, por quê? Porque agora chegou a hora da boda do Cordeiro com a sua esposa. Então, o propósito das nossas vidas não é meramente sermos bons pais, como a gente tem sido pressionado a pensar. O propósito das nossas vidas, e aí eu não estou dizendo entre homens casados ou não, tem nada a ver com isso. Porque você pode ser solteiro e se submeter a isso. Você pode ser solteiro e se submeter a isso. A gente acha que a gente só vai conseguir revelar isso quando a gente materializar. E não, Jesus não está falando de uma materialidade. Ele está dizendo o que que vem antes. Então Jesus quer casar conosco. A igreja foi feita para ser dada de casamento ao noivo. Então o que importa nas nossas vidas é o homem que eu me torno e a mulher que eu sou gerada. Aí sim, eu posso parar e pensar em algumas particularidades disso, como ser um bom pai. Mas as coisas não são dissociadas. Não existe um bom pai se não houver antes um excelente esposo. Vocês estão entendendo isso? Tão grave é isso. Não existe um bom pai se você não for antes um excelente, um maravilhoso, um perfeito esposo. Não adianta você ler o que for, gravar o que quiser, se antes você não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como se você estiver pronto para dar a sua vida em favor dela. E essa é a construção do Evangelho. Isso é a maturidade que Deus espera dos seus filhos. Para que não seja uma multidão que esteja pronta a tocar Jesus, mas com um fluxo de sangue. Mas que seja uma multidão que ao tocar em Jesus, sua virtude, o seu sêmen, gerou um filho em si. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa vocação. Para isso existimos. Para que todo o corpo seja saudável. Então, a gente tem que parar de ter espectros em nossas vidas, achando que não importa as relações que nós vivemos no trabalho, na igreja, com a nossa esposa, que basta eu ser um bom pai. É uma loucura. É uma doença sendo revelada. Porque é uma relação que não tem relação. Eu até te toco, mas isso não... nada. Isso não vem ao meu mundo. Isso não, como o Danilo falou, isso não entra no meu mundo. O Danilo, como pai, ali tentando participar da vida do Lucas. E essa é a nossa dificuldade. Estamos lá encostando em Jesus, e Jesus está lá semeando. Ele não para de semear. Virtude está sendo gerada. Mas não há em nós uma relação com o nosso noivo. Porque a gente achou que bastava ser filho, está tudo certo. Ah, sou filho, então está garantido. Chegando lá no finalzinho, vou ser colhido lá pelo Pai. Como se esse fosse a razão da nossa vida. E não é.
É isso aí. Na lógica do reino, né? Nessa construção, na lógica do reino, eu lembro muito do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai, eu já contei isso aqui uma vez. Meu pai, ele sempre, quando voltava de viagem, ele vinha com vários presentes, né? Nas várias viagens. E eu lembro uma viagem que ele estava passando lá, ele, mesmo que ele comprava uma bala, ele trazia uma bala. E nessa viagem ele trouxe dois sonhos de valsa. E aí era a forma pedagógica dele nos ensinar, né? E eu nunca esqueço isso, porque ele trouxe o sonho de valsa para um, aí ele sentava todo mundo, chegava e falava assim, ó, tá aqui, esse aqui é da sua mãe e esse aqui é seus. E parece bobo, mas ele fazia isso para nos ensinar, dizendo o seguinte: quem é o mais importante aqui não são vocês, é a sua mãe. E muito da disfuncionalidade da caminhada fora desse lugar que é Cristo, fora dessa consciência do que é igreja, do que é sacrifício, do que é submissão, nós, hora ou outra, eu acho que não acontece muito aqui, mas tem muita mãe que coloca os filhos num lugar maior do que o seu marido. Aqui no mall, graças a Deus, nós já vencemos isso. Vocês estão se entregando aí. E tem muito homens também que chegam no lugar e falam, ah, no fim, não, já criei meus filhos, agora deixa eu ser feliz. Por quê, Mateus? Porque no reino de Deus, meu irmão, o filho primeiro nem é seu. O filho é de quem? Viu que a gente vai pulando etapas e assumindo coisas que a gente... Não, mas Deus me deu esse menino para cuidar e agora eu tenho que ter força para sustentar ele e ela até aqui poder. Porque se a gente tivesse cheio de autoridade, a gente lembraria de quem é o filho e de quem é a filha. Entendendo de quem é o filho e quem é a filha, eu sei que vai chegar a hora deles irem. Porque vai chegar a hora do pai dizer para eles o quê? Filha, a tua fé a salvou. Agora, fique com a sua mamãe, fique com o seu papai. É isso que ele vai dizer? Agora, vá. Agora é direção. Amém, meus irmãos?
Amém.
Vai chegar a hora que o grande pai, o único pai, vai dizer para o seu filho e sua filha, vai chamar agora para filiação daquilo que vale. Amém? E aí vai sobrar quem? O seu homem, a sua mulher, que você decidiu amar como Cristo amou, se entregando por ela. Amém, meu irmão? A entregar para o seu marido na submissão daquilo que entende ser a morte, o sacrifício, numa direção. Amém, pais e mães? Amém, maridos e mulheres? Mulheres e maridos, amém? Então esse é o nosso coração, é sobre esse espírito que a gente quer ceiar também. Então os meninos já podem vir aí, multiplicando aí.